CBN Esportes, Natal! Feliz Natal a você que está aí confraternizando com a sua família e você que está ouvindo aqui a retrospectiva do futebol paranaense em 2024. Agora o Curitiba que teve, e sem desculpas, Marco Assef, um ano inteiro controlado pela Tricorp, a empresa que adquiriu 90% de ações da Sociedade Anônima de Futebol implantada pelo Alviverde.
É, o ano foi ruim, repetiu e muito as coisas que aconteceram em 2023, né? Fez um campeonato paranaense ruim, trocou o treinador tardiamente, nas primeiras rodadas do campeonato, acabou não conquistando o objetivo. Em 2023 caiu para a Série B, em 2024 não conseguiu nenhuma vez entrar no G4 para subir a Série A.
Vamos começar com o vexame primeiro. A desclassificação na Copa do Brasil, na primeira partida, a derrota para o Águia em Marabá por 3-2.
Né? Alguns aspectos a serem levados em consideração. No dia 18 de fevereiro, o Curitiba perdeu o seu head de futebol, o Júnior Chávari, que faleceu vítima de um ataque cardíaco. Isso causou um estresse muito grande, porque os jogadores eram muito ligados. Ele era um cara agregador, tinha o grupo assim, né, como se diz na gíria do futebol, o grupo na mão, tinha uma boa relação com todos eles, já os conhecia de outros clubes, o elenco sentiu muito. Teve o Atletiba no dia, acho que foi empatado, né, e quatro jogadores se machucaram muscularmente naquele jogo. E depois, em seguida, na quarta-feira seguinte, o jogo lá na Copa do Brasil, e daí parece que daí caiu a ficha, né? No dia ainda a coisa vai meio... Aí quando caiu a ficha, o time lá no Pará foi realmente um desastre, o time não jogou nada, e o Curitiba penou, fez um campeonato ruim.
Mas o detalhe é o seguinte, que chama atenção, né, Marco? Curitiba saiu na frente, né, Tusca?
Sim.
Curitiba fez 1-0, o Águia de Marabá teve um jogador expulso, né? E o Curitiba tomou a virada.
Sim.
É um time que não tinha divisão no Campeonato
nada
Brasileiro.
Justifica,
né?
Nada justifica.
Eu entendo um momento ruim mesmo, pelo que passou o Curitiba ali com a morte do Júnior Chávari. Mas, ô Valmir, a grandeza do Curitiba ganhando de 1-0, jogando por um empate, com um jogador a mais, tomar uma virada e ficou no 3-2 e ficar fora da Copa do Brasil, aliás, é a segunda seguida, né? Porque no ano retrasado, Curitiba também ficou no meio do caminho, né? Já na primeira rodada. E aí faltou, e aí não é só o aspecto emocional, faltou talvez qualidade, né, Valmir?
Ali já mostrava o que ia ser o ano do Curitiba, né? Começou mal e terminou mal, né? Lamentavelmente. E o Curitiba... trocou muita gente, né, em pouco tempo.
Inclusive, sim, o CEO, né, o presidente, o homem forte, o comandante. Né? Curitiba ficou durante algum tempo sem comandante. Saiu o Amodeu antes da chegada do Gabriel Lima. O time ficou sem comando, oficialmente. Não,
sim,
tinha um homem.
O executivo do futebol.
O executivo do clube. O executivo do clube.
É.
O executivo, né? É. O homem que manda.
Manda.
Deixa eu fazer uma correção. O Curitiba fez 1-0 e aí no segundo tempo teve o Marcelo Benevenuto expulso, ganhando de 1-0, jogando por um empate, e aí o Águia de Marabá virou para 3-1. E aí, no finalzinho, o Bruno Melo acabou fazendo o gol, o segundo gol da equipe do Curitiba.
O Robson cometeu um pênalti muito infantil.
Muito infantil naquele momento.
Partida,
o Curitiba,
né,
jogou com um jogador a menos no segundo tempo, mas estava vencendo o jogo, né, Marquinhos?
Foi uma sucessão de erros que, né, resultaram nessa má temporada mais uma vez.
Bom, aí depois do Campeonato Paranaense, a sequência, a eliminação na semifinal pelo Maringá.
Que já demonstrava que o grupo estava fraco, precisava ser reforçado. E na hora da janela, no meio do ano, foi pouco reforçado, né? Veio o Júnior Brumado, veio o Eric Castilho, o Zé Gabriel e só.
E acabaram não dando a resposta, mas ainda no estadual, né? Não chegar mais uma vez, sequer uma decisão. No ano passado chegou a parar nas quartas de final, né? Eliminado pelo Cascavel. Agora parou na semifinal. Bom, aí começa a Série B, né? Dá para não ser campeão paranaense, dá para não ir bem na Copa do Brasil, dá, mas pelo menos chegar a uma terceira fase. Pelo menos a meta era chegar a uma terceira fase, uma quarta fase, pelo menos uma situação de você ter rodada de ida e volta. Aí começa a Série B do Campeonato Brasileiro, não dá três rodadas e já vem a demissão do Guto Ferreira, né?
Na Série B, o time em nenhum momento chegou no G4. Quase. Não, se ganhar essa rodada, vai chegar no G4. Não ganhava. Agora, na próxima, não. Agora os resultados ajudaram. Se ganhar, agora vai. Não foi.
Pois é,
nenhum momento chegou no G4. E acabou na 12ª posição, a pior campanha do Curitiba na história da Série B.
Mas o Valmir, no Campeonato Paranaense, você conhece.
Correu o risco de cair para C, né?
Exatamente, ficou mais próximo do G4 do que do G4. Ainda falando em estadual, Curitiba é o campeoníssimo do estado, né? E aí, nos últimos anos, não chegar a uma fase final sendo eliminado pelos times do interior é algo que deve estar errado, né, Valmir?
Ele foi campeoníssimo, né? Porque no momento ele está numa situação de muita dificuldade, não só no Campeonato Brasileiro, mas no Campeonato Estadual. Fruto do quê? Fruto de tudo que aconteceu, né? De errado no departamento de futebol, fruto também das consequências do falecimento do seu presidente.
O Renato Folador em 2020, né? Com complicações da Covid-19, o vice Juarez Moraes acabou se afastando do plano de saúde, fechou o mandato do Glenn Stenger, e esse ano, institucionalmente, o Curitiba sequer teve presidente, né, Marco Assef? Porque foi o mandato do Glenn Stenger...
Interino presidente do Conselho Deliberativo.
Jamil Ibrahim, né?
Isso. Jamil, Taiu e o filho, né?
Isso, Jamil. Que vai agora até depois da manhã, né? Até dia 27, quando tem eleição.
Tem eleição com a Mariana Libano concorrendo Mariana por Libano, uma chapa e o Júnior Zarur por outra chapa. E chapas que tentam não ter vínculo com a situação.
Mas aí eu pergunto uma coisa. O que adianta o Curitiba eleger uma diretoria da associação? Não tem
representatividade
nenhuma dentro.
Força nenhuma.
Não contrata ninguém, não dispensa ninguém, não tem poder de veto de coisa nenhuma.
Porque quem manda é a Tricorp.
É um em 10 pessoas
um
que...
Um voto entre
10. Se os 9 votarem de um jeito, ele vai votar sozinho no outro... É uma situação que vale pela democracia, mas que não tem efeito prático nenhum.
Olha, eu acho que o Curitiba teve um erro crasso, né? Não. Ele entregou o clube para a SAF, né?
Sim, totalmente. É.
E o que eu me lembre...
Se não entregasse, o clube quebraria, Valmir, eu ouço dizer.
Não sei. Aí era outra história, né? Mas o que acontece é que hoje todos os coxas brancas estão fora. E isso aconteceu durante o ano, inclusive nos departamentos de futebol. Né? O cara era daqui, ou morava aqui, ou estava fora também. Sabe? Nós não tivemos nenhum espaço. Quando eu digo nós, é os coxas brancas curitibanos. Que trouxe para o Curitiba e que moram em Curitiba, mesmo não sendo de Curitiba. Dou o exemplo do Reginaldo Nascimento, né, que fazia um trabalho muito bom na comissão técnica, chegou a ser treinador interinamente e, de repente, foi embora porque era daqui. Né? Então, acho que ficou muito na mão da SAF. E isso criou mais dificuldade do que facilidade. Eu não vejo... Hoje nós estamos falando no Natal.
Sim.
Eu não vejo nenhum coxa branca de quatro costados, como se diz, próximo do Curitiba. E um clube que tem 100 anos, que tem a tradição do Curitiba, não pode entregar o clube de mão beijada para o pessoal que vem de fora e que não entende nada de futebol. Aí desemboca no quê? Desemboca no que nós estamos assistindo do Curitiba. Não ganha campeonato estadual, não sobe para a primeira divisão, tem pífias partidas, muda de treinador toda hora. É isso aí. E eu me lembro também que teve um ex-presidente só, que eu saiba, né? Se o Marquinho sabe, ou se algum de vocês sabe, pode até me corrigir, que ficou contra esse estado de coisa desde o início, que é o João Jacó Mel. Porque os outros todos assinaram em benefício da SAF. Alguns deles até se arrependeram depois e procuraram mudar, né, a maneira de que a SAF gerisse o clube.
Não é bem isso, Valmir, mas de toda forma, a SAF faz reuniões regulares com os ex-presidentes. Os ex-presidentes vivos, que ainda são convocados e participam de reuniões constantes com a SAF. Vou citar nomes: João Jacomel, Giovanni Jonedes, Francisco Araújo, Wilson Ribeiro de Andrade, estão participando frequentemente, e outros, né, que a gente não citou aqui, de reuniões com a SAF passando o que está sendo feito, o que está sendo planejado, o que vai ser feito para frente. Isso acontece regularmente.
Para mim talvez é uma surpresa.
Talvez o Jacomel, o Valmir, apareça nesse sentido, porque foi um dos primeiros a se manifestar.
Escreveu uma carta aberta.
Depois da situação em que o clube estava eliminado na Copa do Brasil, demissão de treinador, eliminado no Campeonato Paranaense. Mas, de qualquer forma, foi uma manifestação importante naquele momento. Só que todos tiveram a oportunidade, embora pequena, de ler o contrato, né? De ler a minuta do contrato, e isso não foi feito da forma adequada. Antes de fechar a venda do Curitiba.
A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente já volta para fechar o Curitiba e depois entrarmos no assunto do Atlético nessa retrospectiva do futebol paranaense em 2024. Já voltamos.